De primeira pergunta, pra gente começar essa conversa, e explicar um pouco pra galera, você foi pra Cabo Verde completar a gravação do disco? Como é que foi esse processo?
Não, olha, a minha viagem pro Cabo Verde foi uma viagem confirmatória e uma viagem de curiosidade que eu acho que vai influenciar muito mais meus futuros discos do que esse disco propriamente. É a viagem física de corpo que eu fiz em maio do ano passado. Agora, eu estou viajando na música cabo-verdiana desde 1998, quando eu estive na Expo 98, em Lisboa. E lá eu tive contato com um disco que me marcou muito, que era um disco que chamava Rio Lisbon Red Hot, que reunia uma série de artistas lusófonos, brasileiros, cabo-verdianos, moçambicanos, angolanos, de São Tomé e Príncipe, Portugal, enfim. E eles faziam uma série de misturas e tudo, alguns faziam um número solo e tudo. Então, houve uma canção especificamente que eu me encantei muito. Ali eu intuí que havia um som ali naquele país, que era uma síntese de várias coisas e que dava uma particularidade muito especial para a música deles. Quer dizer, na verdade eu senti que tinha uma cara nacional, como havia uma coisa diferente, que pegava um pouquinho da Espanha, um pouquinho dos árabes, um pouquinho da coisa negra, um pouquinho da coisa brasileira, um pouquinho da melancolia portuguesa, um pouquinho do Caribe, e misturava produzindo uma sonoridade que era muito particular. Então eu comecei a comprar mais discos, me interessar, fui comprando, ouvindo, ganhando de presente, pesquisando e fui formando o meu gosto. Até que um dia eu fiz uma música, essa música é o Rala Coxa. Eu usei essa música para aplicar no programa Petrobras de Cultura, né? Entre ela eu coloquei, porque eu já estava fazendo umas misturas antes naquele meu disco no Bangalô da Bandola, que eu já estava fazendo essas. Já comecei um processo de misturas ali. Então, quer dizer, essa história tem 10 anos, não é uma história fresquinha que eu viajei ano passado e ponto, não. É um amor antigo meu que eu venho, um interesse que eu venho me interessando, até de certa forma, até sozinho nos últimos tempos. Aí essa música, aí eu recebi o apoio da Petrobras para isso. Então, eu disse, bom, agora o negócio é sério, agora eu tenho que compor mesmo e tem que estudar mais e tem que agora tratar disso agora de uma forma profissional, porque até então era uma coisa de que eu gostava, eu amava aquilo, eu achava bacana, mas eu não trabalhava com esse tipo de música, tá entendendo? Nunca tinha feito nada profissional com esse tipo de música. Não, aí quando eu consegui o patrocínio da Petrobras, eu disse, bom, agora eu vou trabalhar a sério. Aí comecei a ler tudo mais, comecei a ouvir mais, comecei a aprofundei mais as minhas audições e minhas escolhas e tudo. Eu tentava tirar, né, o que que eu achava de particular, porque a música deles tem muitas coisas, eles têm uma música variada. E eu procurei algumas coisas que não são as mais visíveis, assim, que eu achei interessantes, assim, a levada das coladeiras, a forma dos violões arpejarem, o jeito dos violões tocarem. E o jeito da bateria se organizar, tá entendendo? Eu pensei muito nisso. Isso foi o que eu mais eu puxei, além da estrutura harmônica, da melancolia, da melodia dela, enfim, essas coisas todas.
Dá pra gente dizer que você buscou um link dessa música com a música brasileira, com o universo
Olha,
carioca?
não, eu não busquei um link, porque o link é evidente e já existe para qualquer pessoa que vá lá. Na verdade, o que eu busquei era o que era mais particular deles. Não me interessava tanto a música cabo-verdiana, que parece muito com a brasileira, porque há uma que se parece muito com a brasileira. Entende? Não era essa que mais me interessava. Me interessava a uma outra que, ao mesmo tempo que tinha muita afinidade com nossa, pelas inúmeras raízes comuns que a gente tem, ela é diferente, portanto, ela acrescenta algo novo à música brasileira. Apesar de haver uma afinidade, há uma diferença que é fundamental para agregar uma nova linguagem, um novo discurso, uma nova estética. E era essa que eu procurei, foi essa que me interessou. Não foi a música de lá que às vezes você ouve e parece muito às vezes a música brasileira, que é muito legal, é muito interessante. Mas não foi essa que eu me pautei para misturar nas minhas músicas. Não, eu me pautei na outra, eu me pautei na batida das coladeiras, na maneira de tocar a arpejada dos violões, o ponteado, coisas que aqui no Brasil não se toca desse jeito. Mas dentro da coladeira tem muito da música brasileira, mas eu justamente eu procurei a diferença, o novo, o original, o que que eles podiam agregar. E aí eu comecei, eu já tinha, sei lá, uma grande parte do repertório composto. Nessa época, o Eduardo Neves, meu parceiro no Pagode Jazz Sardinhas Clube, vinha muito aqui em casa, a gente ficava compondo, bebendo, conversando. E um dia ele me falou lá pelas 2h30 da manhã: porra, você tem que ir pro Cabo Verde, você tem que se encharcar da música de lá, depois tem que ir para Cuba, eu vou até com você se você quiser, não sei o quê. Eu acordei no dia seguinte, obcecado por essa ideia. Em 2 semanas eu já estava lá, entende? Aí o que que eu fiz? Mas eu fui para lá com bases gravadas. Eu fui para lá com uma bateria brasileira, com baixo brasileiro, com um violão brasileiro e com uma percussão brasileira para lá. Eu levei isso, pronto. Eu fui para colher uma participação de piano, de guitarra, e queria também, se eu pudesse, colher alguma coisa de coro. Uns vocais que acabei não conseguindo, porque eles têm uma maneira muito bacana de orquestrar com voz, assim, que eu acho muito maneiro. Mas eu queria ir lá um pouco, porra, para poder falar com alguma propriedade sobre uma coisa que eu estava trabalhando, né? Eu tinha que, porque sobre Cuba sabe-se muito mais, né, do que sabe-se sobre lá. Então eu fui também para confirmar. Graças a Deus eu cheguei lá, eles entenderam a minha música com facilidade, perceberam que eu tinha ouvido a música deles. Eu perguntei assim: vem cá, isso aqui para vocês soa que tem afinidade com a música cabo-verdiana? Eles falaram: claro, certamente tem, totalmente. Então, eu não fui lá para fazer uma música com eles, não. Eu fui lá para colher uma participação deles e para me nutrir de mais informações sobre o que que eu estava fazendo, fundamentar mais o que eu estava fazendo. Claro que depois, o que eu fiz a posteriori no disco acabou sendo influenciado pela viagem, mas boa parte do disco já estava feita, 50% ou 60%.
Entendi. Pra gente fechar o papo, o que que pra você significa falar do disco das Ilhas Mestiças? Que você quer destacar?
Eu acho que o Das Ilhas Mestiças é um disco super alegre, é um disco que é muito sensual, tem muitas cores de instrumentação, tem um sabor de sul, né? Tem um sabor de África, de Brasil, de Península Ibérica, de Cuba, tem esse sabor. E, na verdade, é um ligar nessa, que eu estou fazendo nessa música, que é uma coisa muito ancestral que a gente tem pela nossa herança, de toda essa migração de negros da África por conta da escravidão, que, de certa forma, o Cabo Verde foi o entreposto que mandava para todo mundo, né? Então, eu acho que é uma coisa que, na verdade, a gente se reconhece muito lá dentro. E também para de olhar um pouco só para o próprio umbigo, né? E muda o foco para coisas que não é olhar só para o próprio umbigo, até retiro isso. Mas coloca-se o foco em lugares que não se observava tanto, apesar da enorme afinidade e identidade que tem conosco.
Rodrigo, brigadão aí pela conversa, tá? Aí a gente fecha aqui.
Valeu, um abraço, Saulo.
Bom, valeu,
Tchau, querido.
abração.